sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquina 64. Aqui é o Mário, o seu prefeito preferido de Diadema, a minha cidade da Animal Crossing, e ao meu lado esquerdo está o cara que afugentou todos os meus moradores, né, depois que eu pedi pra ele, sei lá, chegar na minha cidade e plantar umas coisas, o Jomon.
Ele falou o cara que invadiu a minha, né, mas tudo bem.
E do meu lado direito está o cara que eu nunca visitei a cidade, eu nem sei se o Lucas gosta muito de Animal Crossing.
Porra, eu adoro Animal Crossing, cara. Pra mim é terapia esse jogo.
E aqui estamos nós para falar de um filme que não foi lançado no Ocidente, por isso que pouca gente conhece, mas é de uma franquia muito conhecida aqui no país, né? Não só no país, é na região, etc. Na América Latina ou fora do Japão, que é o Animal Crossing. Pra quem não conhece, Animal Crossing é uma série de jogos lançados pra Nintendo. Acho que se você tá ouvindo, você já manja, né? No mínimo. Você é morador de uma cidade de animaizinhos. Acho que se dá pra se declarar assim, né? E esse filme, o filme do Animal Crossing, ele foi lançado em 2006, depois do sucesso do jogo, o Animal Crossing Wildlife, né? Que é pro DS. Né?
Wild World,
muito bom. E foi um ano depois, ele foi lançado em 2006. E ele nunca foi pro Ocidente, né? Nunca chegou no Ocidente. Ele foi produzido pela OLM, que é uma produtora que basicamente fez animes e filmes voltados pro público infantil, né?
O cerne dela é filme de Pokémon, assim, pelo que eu vi, que muito provavelmente é por isso que a Nintendo escolheu ela.
Não, mas tem Nazuma Eleven também.
Tem Nazuma Eleven, mas só que acho que a parceria que ela já tinha com a Nintendo, com as propriedades da Nintendo foi o que levaram eles a escolherem ele pra fazer o filme, né? Essa empresa pra fazer um filme.
E a distribuidora Toho, que distribuiu os filmes do Pokémon, né? E também distribuiu os outros filmes, tipo Animal Crossing, e se não me engano, ela é responsável também por algumas animações do Professor Layton. Mas enfim, aí já fica pra outra história, né? E o filme ele foi dirigido pelo Joji Ishimura. Ele já tinha dirigido algumas outras adaptações de anime, né? De vindo de outros jogos. Mas é importante que ele trabalhou em Pokémon também.
Ele trabalhou depois, né? Como diretor assistente no Pokémon Escolho Você.
Mas ele trabalhou nos outros filmes do Pokémon. Assim, o filme do Animal Crossing, ele tem, se você der uma olhada, você acha que tem traços muito parecidos, não só com o anime de Pokémon, mas outras coisas que a gente viu, assim, de adaptações de anime. Por exemplo, a Toho, ela distribuiu alguns dos filmes do Estúdio Ghibli, né? E acho que não é difícil falar que o filme do Animal Crossing tem essa, não sei, pra mim pareceu bastante, sabe, algumas coisas do Estúdio Ghibli. É que se eu falar isso, o Jamon acha que é um insulto, né, mas tudo bem.
Eu acho. Dia de passagem que eu já tô aqui meio puto já com esse comentário.
Não, mas eu entendi o que o Mario quis dizer, porque em algumas coisas, o cenário de fundo, que aparentemente é meio que desenhado à mão, né, ele lembra um pouco, vai, do Estúdio Ghibli. Eu tô falando um pouco aí pra não irritar mais o Jamon.
Não, mano. Acho que é Ghibli, não é? Eu não lembro.
É Ghibli, é do Ronaldinho Gaúcho. Não, cara, o Ghibli, se fala Ghibli, né? Se pronuncia Ghibli, né? Mas como a maioria das pessoas tá acostumada a falar Ghibli, né? Então a gente acaba falando Ghibli. Mas é Ghibli aí pra quem não manja, né?
Mas eu acho que, assim, né? Só que as comparações são ruins porque filmes da Ghibli, eles são muito bem animados. Principalmente não é bem animado, assim, né? Os filmes de Pokémon não são bem animados mesmo, você pega os antigos, então...
Então, mas olha só, eles também fizeram, né, dos trabalhos mais recentes, mais famosos, o Pokémon Generations, né? E assistindo esse filme do Animal Crossing, eu acho que ele é a coisa mais próxima que a gente pode ter de um filme, de alguma coisa, sei lá, que acho que mais gente assistiu, é o Pokémon Generations, que é aquelas animação baseada nos jogos de Pokémon, né? A mais fiel adaptação dos jogos de Pokémon pro anime. Né? Então, assim, assistindo o filme do Animal Crossing como um todo, você vê vários detalhes, né? Várias coisas que você viu nos jogos, né? Que você, só de estar ali presente na animação, você se sente bem, porque você entendeu a referência, né?
Se sente bem é excelente, né?
Você entende a referência se você jogou os jogos do Animal Crossing. Então...
Porque, acho que, assim, pra mim, por exemplo, foi o seguinte, em questão de familiaridade, né? Quando o personagem chega num estabelecimento que existe no jogo e começa a tocar a mesma música, por exemplo, eu já me sinto meio que em casa, porque, nossa, eu lembro dessa música, vem toda aquela nostalgia de jogar diversos jogos do Animal Crossing. Acho que é isso que você quer dizer, Mario.
Não, é exatamente isso. Mas a gente vai discutir sobre isso, né? E também tem os dubladores, mas acho que desse filme não tem muito dublador famoso. Assim, a maioria das dubladoras, né, que são das personagens principais do filme, a Ai, tem a Rose e tem a Meg, né? Elas basicamente fizeram personagens secundários, né? Sei lá, dublou Tenente Hawkeye no Fumeral Alchemist Brotherhood, sabe? Óbvio que não tô menosprezando. Tipo, a Ai, a dubladora da Ai, dublou... Acho que a Toru Honda no Fruits Basket.
Não,
mas enfim.
A da Ai é bem famosa. Eu não gosto de entrar em papo de Seiyuu porque eu não entendo muito de Seiyuu. Mas a da Ai é bem famosa.
É mais ou menos, tá? Fui ler o perfil dela depois e ela não tem muitos personagens muito famosos assim. Tem alguns protagonistas de animes, mas enfim, são animes que não são explosão, assim, sabe? Se eu falar assim, talvez algumas pessoas não conheçam. O plot do filme basicamente gira em torno da Ai, que é uma menina de 11 anos que está chegando para a cidadezinha, para o vilarejo de Animal Village, né? Animal Village acho que é o nome do jogo no Japão, né?
Não, é Dobutsu no Mori, que é Animal Forest, e aí especificamente pra onde ela tá indo é Dobutsu no Mura, que aí é Vila Animal, né? Então é um nome diferente.
Entendi. O começo do filme ele gira em torno da Ai conhecendo os moradores da vila, né? Basicamente são os mesmos personagens que você encontra nos jogos. Então tem o Apollo, que é aquela águia, tem a loba, que eu esqueci o nome, é a Sally,
Bianca.
Né?
Bianca. Aqui é Bianca. Em japonês é Bianca, eu não sei como é o nome em inglês. A gente vai usar aqui no podcast todos os nomes em japonês, porque a tradução não traduziram os nomes para as adaptações que tiveram.
Mas olha só, eu lembro de cabeça a maioria dos novos personagens em inglês. Por exemplo, a gatinha, que eu acho que é a Bucket, né? Tem que tomar cuidado pra não pronunciar o nome dela errado, tá? Porque pode ser coisa errada.
Buquê, eu vou falar
chama de Buquê. Ela é a Rose, né? E ela é uma das minhas personagens preferidas. Eu até fiquei feliz que ela fica amiga da protagonista, né? E a Sally, né, em inglês, é a Maggie, que é a elefantinha.
Sim, sim.
E aí tem
e os fãs... O filme todo é basicamente uma grande propaganda de Animal Crossing, né? Conheça você entrou na cidade, é a historinha da personagem conhecendo todo o vilarejo e vivendo as estações do ano, né?
Você vê, eu acho que não tem nenhum plot principal no filme, sabe? Não tem alguma coisa que acontece no começo, se desenvolve e depois encerra. São pequenos trechos de história, né? Que eles vão enfrentar ali, vai acontecer alguma coisa e se encerra ali naquele meio. Daí
eu acho que é discutível, eu acho que isso vai pra frente.
Bom, os primeiros 20 minutos do filme, a Ai ela conhece os personagens, basicamente. Você vê, ela encontra o Tom Nuke, e o Tom Nuke já obriga ela a trabalhar, e aí ela vai entregar, né, as encomendas dos moradores e conhecendo cada um deles, né?
Sim, sim. Eu gostei. O início eu acho que eles introduziram bem a mesma coisa que acontece no Animal Crossing, né? Que é você ter que trabalhar pra você aprender o jogo. Eles mostraram de um jeito até que natural acontecendo. Eu não sei, eu não senti forçado quando aparece o Tom Nuke e obriga ela, sabe?
Só que diferente do jogo, ela começou com uma casa bacana, né? No jogo geralmente você começa com um barraco tudo fuleiro e é isso.
É, justo. E ela começou com uma bicicleta também.
Mas jogo, você não tem uma bicicleta.
E também ela nunca mais usa depois desse início, né? Mas eu gostei, assim, eu achei o que o Lucas falou das músicas, você percebe as músicas, eu acho que muito mais aí no início, porque ela vai pra vários lugares marcantes no início, né, que vai apresentando, e aí você ouve as músicas, eu achei muito bom, acho que o início é a melhor parte do filme, na minha opinião.
Também ia comentar isso porque eu gostei bastante, porque eu tô faz um tempo sem jogar Animal Crossing, né, aí quando já apareceu o Cap lá no começo, porque todo Animal Crossing geralmente tem um personagem que te leva em algum meio de transporte assim, né? Então, eu me senti bem nostálgico, na verdade. Por isso que eu acho que esse filme é muito voltado pra quem joga os jogos mesmo. Se você nunca jogou antes, não é que você vai ficar boiando no filme, é óbvio. Mas você vai perder muito aspecto que é do jogo mesmo. Que nem no jogo tem pontos que o personagem faz uns emotes diferentes. Quando ele tá feliz, aparecem umas flores. Quando ele tá triste, assim, ou foi deixado no vácuo, passa um ventinho nele, sabe? E o filme pega muito bem essas coisas e coloca de um jeito muito bom porque não exagera nisso. Não sei se vocês lembram, tem aquele prefeito que é a tartaruga, por exemplo. É ele que faz esses emotes. E não foi exagerado. Foi um negócio assim que ficou até que natural. Eu curti muito disso.
É, você tá falando de referências que tem nos jogos e aparecem no filme, né?
Sim, sim.
É, eu, assim, essa primeira parte, acho que até o filme inteiro, assim, né? Eu... Não tem nada que te deixe preso, sabe? Principalmente se você não jogou jogos, né? É um filme meio bem relaxante, porque ele não tem um plot central, né? Mas 20 minutos de apresentação de personagem, cara, é meio maçante, sabe? Tem que ser muito fã da franquia pra você apreciar esses momentos, sabe? Que você vê a Aya, ela passando por esses pedaços, ela entra na lojinha, você escuta a música da lojinha, né? É, depois, sei lá, ela vai no museu, você vê a música no museu, você vê as principais características dos personagens ali se apresentando pra você, né? Mas pra mim é muito maçante essa parte.
Então, eu acho que ela consegue mover bem porque você fica na curiosidade de saber como que é aquele lugar que ela tá se mudando. E além disso, você não viu nada ainda, né? Então eu acho que essa parte consegue se manter nisso.
Eu acredito que seja outro ponto, na verdade. Eu não acho que você precisa ser um fã, assim, excessivo da série pra aproveitar esse filme. E acredito que você tem que ir com a mente, assim, sabendo que não vai ser uma coisa super épica. Porque Animal Crossing não é isso. É uma coisa meio slice of life, o termo, se eu não me engano.
Esse filme é um slice of life.
Então, que é o corriqueiro, assim, o dia a dia. Então, se você ir com a mente preparada pra algo, assim, totalmente casual, cara, dá pra curtir muito bem esse filme. Eu, assim, eu fui assistindo, o tempo passou e foi agradável pra mim, sabe? Eu não achei nenhuma parte maçante mesmo.
É mais um filme relaxante, né? Acho que você tem que pegar pra assistir num dia que você tá estressado, eu não sei. Mas eu também acho que ele é um filme muito pro público infantil, sabe? Não tô falando que essencialmente é um filme infantil, mas eu acho que por algumas características de animações mais pro público infantil, etc., talvez crianças gostariam mais desse filme, não sei.
Ele é feito pro público infantil. Animal Crossing é feito pra um público jovem, né? Você não
Cê
vai...
Acha? É, eu acho que ele é pro público geral. O Animal
Crossing não, é geral, mas só que é quando você faz geral é igual a Nintendo inteira, né? Quando você faz uma coisa geral, você tem que fazer uma coisa que uma criança não vá se ofender, não vá ofender os pais da criança, entendeu?
Uhum. É, sem contar que o filme, ele tem muitos personagens que são alívio cômicos o tempo todo. Como vocês dissem que tem a menininha principal, tem também o oposto, que é um menino, né? E ele é brincalhão em boa parte do filme. E assim, eu acho que ele é... Se eu fosse uma criança, por exemplo, eu acharia ele o personagem mais engraçado e, assim, que chama mais atenção do filme.
E ele é o personagem que leva... Eu acho, assim, que tem uma historinha ali. A partir de quando ele tenta contar a história, ele se caga todo, o filme em si. Mas ele é o personagem que faz mover, né? Que tira a e dá a zona de conforto dela o tempo inteiro.
Aham, uh-huh, aham. Uh-huh.
Esse é o Yu, né, o nome do cara.
É
o
Yu, é exatamente ele. Eu acho engraçado que ele fala que ele é de outra cidade, né? Não sei se isso é uma referência, por exemplo, quando você faz uma conexão entre jogadores, o Wireless, sabe? E aí você
pode visitar outro jogador.
Assim, passados esses 20 minutos de apresentação, o filme ele meio que se divide em quatro partes, né? Porque a história da Aya se concentra em cada uma das estações do ano. Então, acho que começa ali pelo verão, né? Acho que ela chega, né?
É, então, depois... essa parte que a gente falou é a primavera.
É a primavera, foi uma das, né? Que ele se apresentou. E aí depois vem o verão, que acho que começa quando eles já estão na praia lá, tá o Keppel surfando, né?
Sim, sim. Então, a partir daqui, a gente pode falar spoilers, né? Não sei se você vai levar spoiler, se você considera spoiler do filme do Animal Crossing, mas a gente pode falar coisas do roteiro. Se você não quer ver o filme, puxou a curiosidade, vai lá e volta pra cá depois. Ou se você não se importa, continua com a gente. Não, no verão você tem o desenvolvimento das relações dos personagens, né? Então você acaba descobrindo mais ali da relação que tem a Ai, que a impressão minha que ficou é que a Ai, a melhor amiga dela, é a Elefanta, né? A Sally.
Aham, uhum, é a Meg,
Eu vou chamar de... É Meg? Vai,
A gente vai ter que se decidir no nome aqui, cara.
Vai ser Meg, então. Vamos usar Se o Mario lembrar do nome inglês, a gente fala o nome inglês. Isso começa, acho que essa parte do verão começa com as da praia falando sobre é um termo que eles usam o filme inteiro, que é a torta de...
Cereja.
Torta de cereja.
De cereja, de
maçã.
Cereja.
Que por sinal é outra referência ao jogo aí, ó. Outra coisa, que geralmente as cidades crescem um tipo de fruta, né? Aí, em outras cidades você pode pegar outros tipos. Até nisso o filme pegou, achei bacana.
Mas eu achei, tipo, que aquela, a relação das duas, eu... eu não consigo... Eu, na primeira vez que eu assisti, e na segunda vez que foi pra gravar o cast, a relação das duas me incomoda, assim. Eu acho muito superficial aquela relação.
É, eu não gosto da Maggie, cara. Eu acho ela falsa. Eu acho que é a... Eu acho que ela é a fofoqueira do rolê, sabe? Da vizinhança.
Caralho.
Fofoqueira.
Ah, mas quem Como foi assim? A fofoqueira no início do filme, no início dessa parte, mostrou que é a gatinha, né? Que ela fica comentando aí. É o quê?
Ah, mas é. É a Buquê, né? O nome dela é Buquê.
Sim.
É a Rose. Mas, tá, então vai ser Rose. Eu não consigo criticar a Rose, cara. Tipo, é uma das minhas personagens preferidas, assim, de Animal Crossing, mano.
Mas ela que é fofoqueira, Mario. Puta que pariu.
Mano, mas ela não é, cara. Eu não gosto dele,
fantasy. É ela, o filme deixa explícito que é ela.
Tá bom, vai.
E aí teve toda, nessa parte do verão, tem uma coisa lá na caverna que o moleque encontra, né, que aí eles vão...
Ele encontra um fósforo, né.
É, ele fala, né, que... Eu não lembro, o que, que ele fala que tá lá dentro, que elas seguem eles, eu não lembro dessa parte.
É que é assim, ó, o moleque tá com aquele crocodilo, eles são alívio cômico total, né, eles assim...
Eles são o estereótipo de menino, né.
Sim, exatamente. E em diversos pontos do filme, são eles que representam as tarefas do Animal Crossing de pescar, pegar inseto... É, achar fósseis. Então, em um determinado momento, eles estão caçando fósseis, eles encontram um, aí aquela gatinha Buquê já fala assim, nossa, eu sei onde tem mais fósseis, né? Aí desencadeia toda aquela etapa que eles entram na caverna lá, que aquilo é o tipo de coisa que já não tem no jogo, aí eu confesso que eu fiquei bastante confuso quando eles começaram a entrar com o barco lá.
Sim, eles pegaram um barco, né, e foram embora.
É, então, eu fiquei realmente muito confuso. Eu pensei, puta, será que num jogo antigo tinha uma caverna onde entrava? E realmente não... eu comecei a questionar minha memória um pouco.
Eu achei que essa parte toda, assim, porque o filme até ali, ele era meio que um cotidiano, uma história sobre cotidiano,
uhum.
E aí você vê que tem personagens que tem problemas uns com os outros, né, você tem que tem um rolo que comentam bem expositivamente do Apollo com a Bianca, então você olha e pensa que vai ser um negócio de dia a dia, e aí tem essa parte que cria tensão nessa parte. Peraí, Jumon.
Eu preciso comentar uma coisa, cara, não posso deixar pra depois, cara. O Apollo, assim, pra mim, ele representa o que o adulto vai entender vendo o filme com a criança, sabe? Tipo, a criança não vai entender aquela coisa do Apollo, mas o adulto que tá assistindo com ele vai falar, putz, é verdade umas coisas aí, cara.
Não, mano, a gente vai chegar porque eu acho que isso é uma conversa da Bianca depois, não é?
É furry, você tem uma relação furry, é isso?
É... Eu acho que achei que essa parte, assim, criar tensão com isso foi muito... Mano, o que o filme tava tentando vender, sabe? Tá, você tá mostrando um negócio que não tem mais nada a ver, o outro lá, o moleque subindo a porra do estegossauro. Não faz sentido nenhum essa parte do filme. Vocês não sentiram que ficou uma aventura meio jogada no meio do filme, isso?
Sabe que eu não liguei pra isso, João, porque, cara, o filme do Animal Crossing no começo já é maçante, nessa parte pra mim, mano, tanto faz, sabe? Eu só tava vendo mesmo pra ver a relação entre os personagens, mas, sinceramente, depois dessa parte da introdução dos personagens que teve toda essa nostalgia, dali em diante, pra mim, foi whatever.
Então, puta, eu achei bem corrida pra caralho essa parte, bem whatever mesmo, não fez sentido algum, na minha opinião. É realmente a parte do filme que eu menos gosto, pra ser sincero.
Então estamos concordando, mas a parte do filme que eu menos gosto é daqui a pouco, que vem.
Ok, no outono?
Não, é no inverno. Ah não, vai ter outono, né? Ainda é verdade, tem o outono.
Tu é vacilão, hein?
É o outono, não, é o outono que é a pior parte do filme. Ah não, pera, é verdade, no verão também tem uma coisa interessante, antes de pular pra pior parte, tem uma parte que deixa incomodado, que é o Kaká Slider falando.
Ai, nossa, é verdade, mano.
Que bizarro,
não só
cara.
Não só o Kaká Slider, eu acho que todos os personagens falando me incomodaram. Mas o Kaká Slider, mano, tem uma voz que não tem nada a ver com ele, mano.
E o pior é que quando ele vai cantar, eu lembro que eu tava na expectativa de, putz, ele vai ter uma música dublada de Animal Crossing, né? Aí ele ainda entra com a voz normal dele.
É, foi tapeado, cara. Eu também fui tapeado. Ai... E a cara dele eu achei meio distorcida, pra ser sincero.
Ele é meio queixudo estranho, né? Eu também não achei então. Que
ele tem natural. Sobrancelha grossa, né?
Eu acho que o KK Slider foi assim, não foi muito bem representado no filme, cara.
Com toda certeza. E o chato é que ele é um personagem, principalmente nessa época do Wild World, ele é um personagem mais emblemático, né, do Animal Crossing.
Sim, sim. Mas a gente tem que concordar que aquela raposa filha da puta que vende obra de arte falsa pra você foi bem representado, né, aquele arrombado.
Ah, foi. E o moleque é bem representado como o otário que a gente é.
Oh.
A parte assim, que eu mais detestei do filme, que é quando eles tentam passar uma mensagem profunda, que entra na basicamente, eles, depois dessa, de criar a intenção, eles tentam ir pra depressão. Que é a Meg, que é a elefanta, ela sai da vila em busca dos sonhos dela, né? Que é a torta de cereja dela, que é o...
É, ela quer virar uma estilista, né?
Exatamente. E ela não avisa pra Ai, que é a melhor amiga dela, aparentemente. E a Ai descobre isso quando a outra já sumiu da vila e fica triste pra caralho, assim. Ela fica se sentindo meio que traída, né? E tem toda uma cena na cafeteria, que aí tem uma conversa da Bianca, que é uma personagem que é mostrada como uma mulher mais velha, mulher que sabe das coisas.
É a furry local, é.
Hã?
A furry local.
A furry local, pode ser. E aí nisso ela tem uma conversa falando: ah não, se você conhece, se você acreditar em você mesmo, seus amigos vão acreditar, então seus amigos não precisam avisar você. Eu entendi aqui a pior mensagem do mundo pra uma criança. É, acho que esse é o ponto do filme que eu olho e falo: mano, eu não ia querer que meu filho visse isso, que meu filho entendesse, ouvisse um conselho desse, sabe? De, mano, que se foda, confia em você, os outros não precisam te avisar, não precisam ser amigos. Que a Meg foi uma puta cuzona.
Então, não sei. Eu não vejo dessa forma, cara. Eu já entendi de outra maneira. Talvez até por isso eu não considere essa parte ruim. Eu até achei interessante. Eu acho que o conselho da Bianca foi o seguinte. Já que a... É Meg, né? Puta, isso. Essa coisa de nome
fode, mas tudo bem.
A Ai não sabia se ela tava passando por problemas ou aconteceu alguma coisa. Então, ela não podia agir de forma precipitada e ficar criando coisas na cabeça, imaginando que a Meg tinha embora por um motivo, entendeu? Que ela não podia ficar assumindo algo negativo e realmente esperar pra ver. E que nem a... Acho que a Bianca deixou... Ela deixou meio que uma coisa lá que ela falou sozinha com ela depois, né? Que uma amizade assim, se você fica um tempo sem ver a pessoa, mas depois se reencontra, ainda existe aquela amizade, né? Se ela era forte, né? Aí ela tentou aquele negócio do Apolo, mas deixa pra depois isso aí.
Não, acho que aqui tá válido lá que ela fala que uma amizade é super sexista no ponto, né? A amizade de homem com mulher é diferente, se muda, né?
Isso
muda pra
meio...
sempre.
Mas o Japão é sexista, né, velho? Mas olha só, Jamão, eu acho que você mal interpretou pra caralho essa mensagem, porque na verdade ela simplesmente fala pra Ai ficar feliz pela Meg, só isso.
Mas a Ai, ela não tá triste por causa que a Meg foi embora.
Aham, tá triste ela porque tá não triste... deu tchau.
É, porque não deu tchau, porque não avisou. E a Meg fala depois lá, manda uma carta lá e fala: ah, mano, eu fui egoísta e não quis dar tchau pra você porque eu não queria sair daqui chorando. Aí
então,
você
fica, cara.
O ato ainda você foi arrombada nesse ponto. Você ainda foi então, escrota.
Ela se desculpou e é o seguinte, cara: os seus amigos muitas vezes podem cometer mancadas. A gente não pode imaginar que todo mundo é perfeito. Eu entendi essa mensagem, entendeu? Às vezes o seu amigo pode fazer merda, mas se ele se desculpar e se vocês conversarem, a amizade continua.
Jamal, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Você nunca foi embora do rolê e não deu tchau assim, pra alguém, ou você sempre faz questão de dar tchau pra todo mundo?
Não é questão de fazer tchau, não tem a ver comigo isso. Tem a ver com a mensagem que o filme tá passando.
Eu acho que se mudar é diferente de ir embora de um rolê, ô Mário.
Também. Mas a mina tá indo embora assim, e a mensagem da Bianca é: não importa, porque a amizade de vocês é mais forte do que a outra não ter dado tchau, não sei o quê. Ela confiou que você ia confiar em si mesmo, sabe?
Então, mas você, cara, foda-se, velho. Foda-se essa louca. Você tá vendo a mensagem, tipo, um conselho de uma loba que é uma bêbada, velho. Tipo, ela tá no meio do bar, vai encher na cara.
Mas é um café aquilo, mano.
Eu tô mais preocupado com a Ai lá, que tá no meio da galera lá, tipo, um monte de animal mais velho encher na cara lá do que. Qual a mensagem que a Bianca
passou? Mas é um café, porra! É um café, não é um bar aquilo.
Aquilo só é um café porque não pode ter bar na cidade.
Meu Deus. Mas a mensagem é a coisa que mais me irrita, é uma coisa que eu sempre puxo pra discussão, que eu não apoio esse filme. É por causa dessa mensagem aí que ficou meio...
Ah, não, mano. Eu acho o seguinte, eu acho que representou bem o jogo porque os vizinhos se mudam do nada naquela merda também e aparece uma carta.
Exatamente. E não deixam carta pra... olha aí, ó. Bem feito, olha aí, ó. Toma aí a mensagem.
Não, e no jogo, se você não quer que a pessoa se mude, você tem que ficar colando nela o tempo todo e falando: e aí, maluco, vai se mudar ou não vai? Eu quero que você fique, caralho.
Então, aí ficou de boa, né? Não falou com ela, aí a elefante foi embora mesmo.
Foi bem representado sim, 10 de 10.
E outra parte que tem nesse filme é que se você tava com dúvida, que todos os animais são escrotos, assim, eles são pessoas ruins, esse filme ele deixa claro com aquela foca lá, sei lá, aquela morsa, não sei o que, que era aquele bicho. Vai, passa fome, vai na casa dela, come toda a comida dela e aí quando ela vai olhar pra outra coisa, olha pra foca de novo, a foca saiu pela janela e foda-se.
Essa parte cagaram, velho. Se eu não me engano, no jogo, se você ajudar ele, ele te dá um papel de parede diferente, assim, pra você botar na sua casa. Mas pelo jeito eles esqueceram de implementar a parte de papel de parede, não queriam desenhar de novo a parede da casa dela.
Mas esse é o filme inteiro, sabe? O Apollo, no início do filme, ele é cuzão. Ele, mano, ele ignora a criança e vai embora, né? E ele é um personagem visivelmente mais velho.
É o jeito dele, caralho.
É, o personagem no jogo é um cuzão.
Então, todos os animais são cuzões, velho.
Vocês estão malucos? O Apollo é muito gente boa, mano.
Não, não, não. Ele não foi. Cagou pra Ai o tempo inteiro no filme. Ele aparece no final do filme só pra dar uma moral, assim. Falar, não, pô, nem tava puto. Só tava te ignorando mesmo.
Então, essa é a moral do filme, caralho. Você não pode assumir as pessoas pela aparência delas. Se você começar aquelas...
Mas ele cagou pra você, entendeu? O filme
cagou. No final ele não cagou.
Você vai falar que a porra da morsa fugindo, você tá ligando pra aparência dele...
Não, ele foi filha da puta mesmo. Mas ali é assim a dica. Não dê comida pra estranho que se foda.
Não traga uma pessoa assim pra sua casa, né?
Ah, realmente. Esse filme realmente tá cheio de mensagem moral, sabe? Boas morais. A gente realmente aprendeu muito com esse filme, tô vendo aqui.
A Bianca se caga pra protagonista dar uma diquinha. No final do filme tem o outro lá que é filha da puta também, que tá mentindo. Todo mundo tá mentindo
nesse filme. Ah, não, mano, para, velho.
Tá todo mundo... Assim, eu sei que Animal Crossing, na época do GameCube e do DS, era conhecido pelos animais serem cuzões. Mas eu acho que eles trataram bem demais num filme pra criança.
Olha o incômodo do cara. Bom, depois do outono, obviamente, chega o inverno, né? E aí, eu acho legal que a gente começa a ver as aparências na cidade, que, sei lá, tem coisa de Natal, né? As árvores que a Ai tinha plantado, elas crescem, né? São uns detalhezinhos, assim, que a gente vai vendo que mostra que realmente, tipo, tá tendo uma evolução histórica, sabe, meu filme, em relação ao tempo.
Nessa parte do filme, ela aprendeu com a amiga dela, de algum jeito que eu não entendi, e ela... correu atrás da torta de cereja dela, né? Do sonho dela. Que aí foi seguir umas cartas que ela achou no mar.
Mas, cara, é coisa do jogo isso, cara. É, não coisa tenta. Do jogo,
mas é o que ela fez.
Tá citando... certo ela, meu. Tem o que pra fazer naquela porra daquela cidade?
É exatamente isso. É isso que ela fala, inclusive. Ela tá na porra de um interior falando com animal. Morando com uma águia que usa jaqueta de couro, mano. O que ela
pois vai fazer? Pois é, vai saber... Vai saber se ela tá em coma, imaginando tudo isso também, né?
Ah, não, para. Aí ela plantou um monte de pinheiro pra fazer o que ela viu na carta, né? E é isso que é... Aí o Natal aí pula pra esse inverno, que aí ela tá realizando esse processo. Que ela esperava que iam vir ETs, né, já.
É, e realmente tem uma nave espacial que vem do céu e cai no meio da floresta, né?
Sim, no meio do inverno. Que aí tem um personagem filha da puta lá dentro também.
Mas é o deixa Johnny, o né? Gulliver. O Gulliver é filha da puta por ser.
Ah, é Gulliver é o nome dele, né?
É no Animal Crossing, pelo menos em inglês, é Gulliver. E ele, se eu não me engano, antes dessa coisa de astronauta, ele era tipo marinheiro. E era tipo uma paródia das viagens de Gulliver mesmo.
Bom, aí a parada é que é ele que tava enviando essas cartas. Aí ele só pede ajuda lá pra encontrar, tipo, os pedaços das naves, da nave dele que foram caindo, né? E aí todo mundo lá, a Meg, né, o nome dela? Não, a Rose, o Yu e o
Alfonso. A Meg eles... volta também nessa parte, porque foda-se o que a gente construiu antes, ela voltou rapidão.
Não, isso foi uma bosta. Isso pra mim é a pior parte do filme, assim, sim. Agora eu vou bostejar, agora é minha vez, irmão. Passa pra mim o bastão aí, cara.
Eu nunca vou largar esse bastão, a gente pode segurar junto.
Ah, não, aí fica meio bizarro, cara. Mas então, eles estão empurrando uma pedra lá pra entrar numa caverna. É tipo, puta, que merda, difícil. A pedra começa a mexer, aparece a Maggie. Oh, beleza, voltei pro rolê.
E aí aparece a mina, a construção que tiveram da mina indo perseguir atrás dos sonhos dela, no Natal ela volta, foda-se. E pra você não demorou muito tempo como telespectador, porque é rápido essa transição, né? Que nem a gente aqui no cast tá falando tudo de uma forma rápida, é que no filme também é 2 segundos aqui, 2 segundos ali.
Eu achei bem bosta também, cara.
Não
é tão,
não. Tem umas partes meio prolongadas do filme, assim, que poderiam ser mais rápidas, que assim, não tem nada a ver com nada mesmo. Mas é, mano, é só uma aventurinha que eles têm. Eu acho que vocês estão criticando a semântica, a coerência da história, a coerência dessa situação. Mas, mano, tem que lembrar que é um filminho meio feito pra criança mesmo. E não tem que ter.
Tem começo e fim.
Tá,
esse filme teve começo, meio e fim.
Esse filme é um filme pra criança, mas ele não deixa de ser mal feito. Cala a boca, mano.
Não é mal feito, cara.
Não, é mal feito em questão de o que, que eles tentaram adaptar ali. Eles tentaram pegar o filme do jogo e aí fizeram essas pseudo-aventuras aí, essa parte do Gulliver, que aí todo mundo falando, mano, isso aí é golpe. E aí alguns caras chegando e falando, ah não, pô, eu acredito nele, vamos ajudar ele aí. E aí você fica, mano, o que que tá acontecendo, velho, nesse filme, sabe?
Olha, eu vou falar que nem o Mário fala, meu, o negócio é um pouco pra criança e não tem como ter muita profundidade, cara. Não dá. Não,
são pequenas histórias. Olha só, quando eu falei que ele se parecia com Pokémon Generations, também é relacionado a esse contexto de ser pequenas histórias que não tem ligação, muita ligação uma com a outra, né? Tem mais ligação com o jogo do que com uma história fechada em si. É bem parecido isso do Animal Crossing. Então, esse filme ele tem umas 4 ou 5 histórias fechadas dentro dele. Não apesar é fechado, de.
Elas transbordam pro filme inteiro. Eles tentam fazer uma sequência.
Não. É uma sequência histórica porque acontece no outono, no inverno, na primavera. Mas elas não têm muita ligação entre si. Elas têm começo, meio e fim naquele contexto. A Maggie, a da história dela é isso. A Maggie vai embora, depois a Ai fica triste, depois recebe a cartinha e fica tudo bem. E aí não, tem essa história com o Gulliver.
Não, assim, tem as partes, obviamente tem as partes, pelo menos o Gulliver é separado, mas você tem uma sequência de história que a entra na vila, conhece as pessoas, aí passa pro outono, aí que foi tudo que a gente falou, ela começa a conversar com as pessoas e aprofunda os laços, passa. Aí ela perde um dos laços dela. E aí, com ela perdendo um dos laços dela, ela consegue entender o que ela realmente quer fazer. Que aí é a parte do Gulliver. Que aí é o sonho dela, dela ver os ETs. É uma sequência lógica, só que não é bem colocada assim. O filme tá muito jogado. A parte que é pra empolgar tá no meio do filme. Aí depois tem uma parte triste. E aí a parte triste na sequência já... Você já perde todo o peso da parte triste porque a menina volta. E tem outra sequência pra empolgar. Então
mas
vem
cá, Jumão, todo filme infantil é assim, não é? Você tem a introdução, você tem a parte que é pra empolgar, depois tem a parte triste, sempre tem a parte triste, depois que é alguém, o personagem principal se separando de alguém, depois eles se reconciliam, e depois tem mais um desfecho. É sempre assim. Qualquer
filme infantil,
qualquer um.
E aí,
qualquer um.
E aí vem a parte do conselho do He-Man, geralmente.
Esquece o He-Man. He-Man, foda-se. Eu tô falando um filme infantil. Pega qualquer um da Pixar, por exemplo. Tem sempre filme assim.
Mas você, quando você vê o filme do Animal Crossing e um filme da Pixar, você vai falar que é a mesma construção que você tá vendo?
Não,
que
não é nem a mesma qualidade de animação.
Não, mas sem considerar a animação. Mas como é construído? Você percebe que no filme do Animal Crossing você tem... Tá tudo meio esparso no filme. Pode ser porque o próprio jogo do Animal Crossing as coisas são esparsas, pode ser. Mas na hora que você vai adaptar isso pra um filme, você vai fazer alterações necessárias pra isso. Assim como eles fizeram pra criar cenas de ação, né? As cenas de emoção. Você colocou coisa que não tinha no jogo. E eu
cara, se fosse pra ser igual o jogo, os móveis teriam que ser folhinhas que ficam gigantes, os fósseis tinham que ser coisinha pequena e não aquela coisa gigante. Não dá pra adaptar tudo também, senão ia ficar... ia ficar uma merda.
Ele não adapta tudo, ele é um filme por si só. Eu penso nele como um filme por si só antes de ser uma adaptação.
É que eu não penso que esse filme ele tinha que ter uma história única. Porque a ideia dele é... que mais pessoas comprem o jogo do Animal Crossing. Ele é uma publicidade que você paga, porque você vai lá pra assistir. Acontece que, se você adaptar ao contexto do jogo, você quer que as pessoas saiam do filme querendo jogar o jogo, de um jogo que é uma simulação de vida, é isso, tipo, você tá vendo a vida do personagem, pra cada dia acontece uma coisa e aquela coisa se encerra, e é isso aí, não tem nada a ver com nada mesmo. São só pequenas histórias pra você tentar ter uma afinidade com o personagem e não com a história. O que eles estão vendendo no filme, na verdade, é a personalidade de cada um dos animaizinhos que estão lá, né? Do Alfonso, que ele é um jacaré brincalhão, tem a Meg, tem a Rose, que é uma gatinha que só liga pra coisa fashion e por aí vai.
Nessa parte eu concordo. Essa parte dos personagens sendo representados, que eles, o Jefferson comentou comigo, que eles são personagens só um tom, né? Eles só vão fazer uma coisa o filme inteiro, eles só vão ter uma personalidade o filme inteiro. Eu concordo, eles estão bem representados. Mas o problema justamente é todo o desenvolvimento da Ai, que é a personagem principal. Todo o desenvolvimento dela, eu acho, é meio, você olha e fala, mano, tô tentando entender o que tá acontecendo, e aí tem a cena no final lá, que aí aparece um ET, e aí ela ganha um prêmiozinho, e aí meio que dá o final feliz dela, e aí você fica olhando assim, o final feliz tudo bem, mas teve muita cena ali que você fica, mano, ela é meio otária, você não consegue...
Caramba, cara. Tá
ela alimenta um cara, anos. O cara vaza, e ela fica de boa.
Tá falando de uma criança de 11 anos, cara.
Pode ser, mas eu vejo muita criança de 11 anos em animação que é muito mais espertinha que ela, entendeu? Mas você fica meio... Qual foi a mensagem que isso aí tava passando? Você fica meio... A amizade é boa, não sei. Porque todo mundo é cuzão naquela porcaria. Eu não sei qual a mensagem que o filme passou, que foi, pra mim, que foi... Os caras tentou explicitar na parte da Bianca, não funcionou no filme, entendeu?
Você quer a mensagem do filme? A mensagem compra do filme é o seguinte, isso, compra a porra do jogo.
Então, se é isso, é um filme ruim.
Por quê? Você não ficou com vontade de comprar o jogo?
Não, você olha e vê, mano, é um filme que tem cuzões e depressão e conselhos merda.
Depressão? Ah, não, cara, me
desculpa. A parte da Ai ficando triste e aí a galera vem dando conselho merda é um cerne do filme.
Nossa, é dois minutos, assim, relativamente tristes e... Nossa, cara...
Você sabe por que eu não tô igual a você, João? Porque eu acho que esse filme, ele não tem que ter um propósito, essencialmente. Ele é um filme publicitário, tá? Agora, se eu for assimilá-lo com outras obras que já foram feitas, eu vou pegar um anime que eu gosto muito, que é o Otakoi, né? O Life of Otaku, né? Aquele anime que conta a história de um romance entre dois otakus, né? Ele é meio com o Slice of Life. Ele tem a apresentação dos personagens e os outros episódios que as coisas vão acontecendo. É meio que histórias fechadas entre o núcleo de amigos deles. Mas não tem uma direção que a história vai indo, sabe? Não é que acontece uma coisa em um episódio que vai se propagar para um outro, essencialmente. Eu acho que essas histórias, assim como esse filme do Animal Crossing, é exatamente isso. É uma história, uma obra que você vai chegar um dia à noite cansado, vai assistir, vai relaxar, mas você não vai ficar preso na expectativa da história se desenrolar. Você só vai estar ali assistindo e acompanhando como que os personagens estão interagindo entre si. Eu acho que é mais ou menos isso.
Ah, mas tem uma diferença que qualquer... O anime que você citou é episódio. São episódios. Você tá consumindo eles como episódios.
É, mas então você pode
assistir um depois outro. Você pode rushar todos eles e assistir tudo numa lavada só. Mas o filme do Animal Crossing é essencialmente uma longa-metragem.
Mas eu acho que é uma longa-metragem que pegou pequenos trechos de que poderiam ser episódios e juntou tudo numa coisa só. Eu acho que assim, o filme do Animal Crossing é um filme pra você chegar... depois, assim, de um dia estressante, ou até quando você acorda, assim, você quer fazer alguma coisa que, sei lá, sem pretensão nenhuma, pegue e assiste. Mas, que nem a gente comentou, é um filme que você só vai aproveitar bem se você já jogou os jogos. Principalmente a primeira parte, que eu acho que é, pra mim, a parte mais legalzinha do filme, é a parte onde você sente aquela nostalgia, que você conheceu os personagens, tá vendo tudo em relação ao que você já viu nos jogos, você tá vendo ali no filme. Né? Depois disso é só uma montanha abaixo, uma ladeira abaixo que você assiste se você quiser, de tudo que a gente já comentou aqui, mas eu acho que vale a recomendação, sim.
É, eu vi o filme nesse caso que o Mario falou, que eu tive um dia bem estressante mesmo quando eu peguei pra ver, e eu fiquei totalmente de boa assim assistindo, porque eu fico a cabeça realmente com o foco de que não ia ser nada épico e beleza, eu ia ver uma coisa bem simples. Então pra mim foi ok. Eu achei literalmente assim, ok, mediano o negócio. Não consigo enaltecer muita coisa, ele não fez nada de diferente, mas também não foi uma experiência ruim. Eu assisti, foi ok, é isso.
E da minha opinião, vale a pena se você quer ver um filme mal feito. Tá, aí esse aí ele sobressai nesse ponto.
É, só tem uma coisa que eu senti falta pra caralho nesse filme, é que a Isabelle não existia ainda, então infelizmente ela não tava lá e foi triste.
Bom, então fica aí as nossas impressões do filme do Animal Crossing. É, obviamente, como é um Esquina 64, a gente não vai fazer a sessão de interação com o ouvinte. Mas a gente provavelmente vai ler os comentários em um próximo episódio, uma próxima sessão de comentários, enfim. Por isso, não deixe de deixar os seus comentários e as suas impressões do filme ou em relação à nossa discussão na página do episódio no nosso site, na área de comentários. É isso e até o próximo episódio.